Olá, eu sou Alexandre Cunha, esse é o terceiro episódio do Diversos Podcast. Nele metemos a mão na cumbuca da polêmica sobre Carlos Marighella e sua importância histórica.
É isso, olá, eu sou Alexandre Elias e nesse episódio entrevistamos o professor Edson Teixeira, da UF de Rio das Ostras, que pesquisou no seu doutorado no seu mestrado sobre ALN e sobre Carlos Marighella.
Mas antes, um recadinho da Dominica Mendes, da campanha O Podcast é Delas, na qual... com muito orgulho, estamos inscritos para participar nesse ano de 2019.
Oi, eu sou Domenica Mendes, co-criadora do podcast Delas, e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. A proposta é bem simples. Nesse mês de março, convide uma ou mais mulheres para participar do seu podcast. É um fato que na nossa mídia existem muito mais homens, então precisamos criar um ambiente em que nós, mulheres, nos sintamos mais confortáveis para participar. Aumentar a presença de mulheres nos podcasts é fundamental para que a mídia cresça e se torne mais plural e diversa. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site opodcastdelas.com.br e em março publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos, enviaremos o material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do Podcast Delas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguardo a sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019. Tchau!
Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Também no Spotify, Google Podcast e nos principais agregadores de podcast. Caso você queira criar polêmica no seu grupo de zap da família, é só mandar esse lindo episódio pra causar um furdunço geral.
Acaba com o almoço de domingo.
É isso.
Viva a revolução.
Viva a revolução.
Bem-vindo, Edson. Você pode aí se apresentar pra gente.
Então, por favor. Sou Edson Teixeira, né? Sou professor de história de formação. Na minha formação, eu fiz uma biografia sobre Marighella, estudei isso no mestrado e no doutorado, estudei a guerrilha propriamente dita, né? Hoje eu sou professor associado aqui no curso de serviço social no campus da UF de Rio das Ostras, Centro Universitário de Rio das Ostras. Estamos aqui na trincheira aqui de Rio das Ostras, que é bem desafiador, tá atuando aqui profissionalmente, né? E atualmente também faço parte do Conselho de Representantes da DUF, que é o nosso sindicato aqui, né? Os professores da Universidade Federal Fluminense.
Então, Edson, pô, muito obrigado pela participação aí, cara. Primeiro eu quero saber de você como é que você chegou ao teu objeto de pesquisa aí, como é que você chegou na pesquisa da luta armada, do seu objeto aí já do mestrado e doutorado.
Então, isso sempre parte de, quando a gente entra no mestrado e doutorado, né, a gente idealiza sempre um objeto de pesquisa de nosso interesse particular. E eu, na verdade, quando comecei a pensar no mestrado e doutorado, eu queria estudar Chiapas, no México. Uma professora de mestrado, a professora Maria Eda Leite Niales, né? Gloriosa trajetória, ela fez uma pergunta básica, né? Você tem dinheiro para ir para o México? Não. Então, como é que você vai pesquisar Chiapas, né? Embora tivesse outros olhares. E aí, a trajetória do Marighella eu não conhecia, como pouca gente conhecia depois que eu... Então a ideia do mestrado inicial foi pesquisar o Exército de Libertação Zapatista no México, mas e aí não tinha condições, né, objetivo de construir essa pesquisa. E aí o tema do Marighella, fazer uma biografia política do Marighella, foi se construindo à medida que o curso foi acontecendo. E aí, de fato, a ideia foi, no mestrado, enfocar a trajetória política com a trajetória cotidiana do Marighella, né, abordando as partes ocultas do Marighella, né, e no mestrado ficou constatado que era necessário também um estudo mais aprofundado sobre a Ação Libertadora Nacional, organização que ele foi um dos líderes, né? E aí, portanto, eu no mestrado fiz a biografia política Carlos da Face Oculta do Marighella e no doutorado um enfoque maior mesmo na guerrilha propriamente dita, né? Na década de 60, curto período, mas tem uma densidade muito grande a ser pesquisada pelo mundo.
É verdade, muito rico.
Como é que surge o Marighella, né, nesse contexto todo, né, o contexto que ele aparece como essa figura histórica, entrada no PCB?
Então, o Marighella entra no PCB na década de 30, mais exatamente no ano de 1932. Ele era estudante da Escola Politécnica lá em Salvador, né? Uhum. Ele já era bem conhecido, mas o Marighella é um personagem muito irreverente, né? Ficou famosa as provas dele em verso, na aula de física, na aula de química, né? Os caras pediam um tema, sorteava na hora, e ao invés de ele responder de forma burocrática, ele, como bom baiano, compunha verso.
Isso foi
uma certa popularidade, né, no meio estudantil. Já era bastante reverente, já era um cara bastante com uma vida comum na Bahia, e a Bahia vivia uma efervescência, como em várias partes do país, no início da década de 30, devido à intervenção do Vargas. E o Marighella acaba se inserindo aí na juventude comunista. Uhum. Ele não chega a concluir o curso de engenharia, e já ele entra em 32, 33, 34, aquele processo de aproximação com o PCB. Em 34 ele já é um militante do PCB, ele foi preso em 32, a primeira prisão dele. Ele também faz um poema, onde ele faz uma paródia do Castro Alves com Juracy Magalhães. Então ele já entra na militância com o grupo que vai se constituir no PCB como um grupo baiano. Marighella já é um nome de destaque, bastante conhecido. E ele, muito novo, ele já vem para o Rio de Janeiro logo após a Revolta de 35. Ele já é deslocado para o Rio e São Paulo para atuar como dirigente. O PCB teve um grande número de prisões, né, naquela tentativa de revolta de 1935. E o Marighella já vem deslocado para o eixo Rio-São Paulo para tentar a reconstrução do partido. Nessa inserção dele no Partido Comunista, já como um dirigente, vamos dizer assim, né, já era um quadro, muito novo ainda, né? Ele nasce em 1911, né, 5 de dezembro de 1911. Na década de 30, ele já está aqui no Rio e São Paulo atuando como dirigente do partido, muito por conta dessas quedas que ocorreram, prisões, etc., com a revolta de 35. E aí, um detalhe, o Marighella vai ser preso novamente no Rio de Janeiro, num ponto, um militante do PCB, e a fama da irreverência dele vai ganhar fama também o comportamento que ele teve diante das torturas que ele sofreu.
Sim.
Aquilo deixou os policiais que o interrogaram, que o torturaram, impressionados. Posteriormente, ele vai divulgar o tratamento que ele sofreu e a resistência à prisão como forma de um ato, né, revolucionário, um ato que ele mesmo, na prática, vivenciou. Ele é preso, ele é anistiado em 37, mas ele é preso novamente e aí vai ficar preso na ilha de Fernando de Noronha até 45, né, e também na Ilha Grande.
Uhum.
E nesse período, ele vai organizar dentro do presídio o coletivo dos comunistas. Ele era a principal figura desse coletivo. Esse coletivo é uma forma de você também resistir dentro, nas condições do cárcere, ao momento que o país vivia, que o mundo vivia, a ascensão do fascismo, o alinhamento do Brasil dúbio, né? Uma hora em relação ao fascismo, depois aderindo aí aos aliados, enfim. O Marighella vai ter um papel de destaque, sendo a principal, uma das principais, não a principal, liderança desse coletivo dos comunistas.
E é legal, É legal que os caras fazem jogo de, organizam jogo de futebol, organizam horta, criação de animais, né? É um barato porque, assim, eles dão um outro caráter ao presídio, outro caráter às prisões, né? Começam a fazer de forma quase que autogestionária, e parece que contava com um pouco da anuência aí do diretor da prisão, desde que não houvessem fugas, não houvessem rebeliões e tal, e os caras conseguiram fazer toda uma organização aí, no sentido de mudar os alimentos, né, essas coisas.
Fugir era praticamente impossível, né, naquelas posições de ilha, né?
Sim.
Tanto na Ilha Grande como no Fernando Noronha. O Marighella era um dos caras que jogava futebol, jogava de zagueiro, jogava descalço, organizava teatro, ele estudou grego, né, ele estudava muito grego, tanto que quando ele é assassinado pela ditadura, ele tinha no bolso dele uma série de anotações em grego. A repressão deve ter achado que algum grupo grego estava apoiando a luta armada. Né? Ele era muito autodidata em relação à língua, ao inglês, ao grego. Mas na prisão, os relatos é que ele aprendeu, ou pelo menos estudava, né, bastante o grego. E era, faz destaque nesse coletivo. Agora, e muito, muito duro. Né? Houve situações em que havia disputas, os fascistas também estavam presos.
Sim.
No Estado Novo. E aí o Marighella exigiu que houvesse uma divisão de espaço entre a ala comunistas e a ala dos fascistas. Aí o diretor não queria aceitar e ele acabou pressionando e conseguiu fazer com que... E claro que as regras do coletivo dos comunistas valiam para todo mundo, né? Não só... Sim. Em termos de diversão, de alfabetização, de discussão política, naturalmente, mas regras de convivência coletiva que eram respeitadas por todos, e ele acabou sendo mais duro. Né? O cérebro, uma passagem dele, né, que ele chega para o coletivo e fala: ó, ou tá com a casa era a direção, né, ou tá com o coletivo. Quem está com a casa, a detenção está fora. Quem está com o coletivo, continua. Uma posição que mostra, né, a determinação dele diante desses problemas que a direção queria intervir, mas ele, como líder do coletivo, não abriu a mão. Então ele já é ali uma figura. Ele vai, quando ele sai da prisão, em 1945, vem a anistia, fim da guerra, a redemocratização no Brasil, o PCB, no curto período de legalidade, né? Uhum. PCB vai eleger deputados, o Marighella vai ser eleito pela Bahia, né? Na época com pouco mais de 9 mil votos, então era um coeficiente eleitoral razoável para a época. E o Prestes vai ser eleito senador por vários estados, que na época tinha essa possibilidade na legislação. Né? Então o Marighella vai ser, esse comportamento que ele apresentou na prisão, dá a ele um status de muita valentia, de muita coragem. Não só no Partido Comunista. A própria repressão tinha no Marighella um respeito muito grande, um medo também.
Sim.
Surgiram muitas lendas depois desse comportamento dele na prisão, que deixava a polícia política bastante temerosa posteriormente, né, do enfrentamento que vai ter com ele mais acirrado. Enfim, ali, após a redemocratização e ser eleito deputado, ele vai assumir, é interessante esse detalhe aí, que a bancada do Partido Comunista Brasileiro não era um deputado ter uma assessoria. A assessoria era para todos os deputados. Ela, diferentemente de hoje, né, embora haja uma interlocução entre os mandatos dos partidos, mas e ele era o líder da bancada. Era o cara que organizava os discursos, o cara que, não por acaso, em 2 anos de mandato, ele fez 192 discursos.
Boa.
Que é uma média considerada. Né? Então, uma bancada... Ele teve uma atuação de destaque. Né? Eu tive acesso a esses discursos, são notas taquigráficas, né, lá do Congresso Nacional, e sempre usando a tribuna como forma irreverente de fazer as denúncias de vários setores de trabalhadores a qual o partido tinha contato e ele também. Nessa atuação parlamentar, ele já tem um filho. Ele conheceu, no processo que ele saiu da prisão, o único filho dele, o Carlos Marighella, o Carlinho. Ele conheceu uma operária da Light, tiveram um relacionamento e desse relacionamento nasceu o filho dele, que por contingências do que veio depois, o filho acabou sendo levado, criado na Bahia, e só posteriormente é que ele teve contato. Né? Porque o Partido Comunista teve o mandato dos seus deputados cassado, do senador Luiz Carlos Prestes, e o Marighella teve um mandato e o partido, em maio de 47, teve o registro cassado. O PCB, naquele momento, era um partido com uma expressão considerada. Né? Na campanha política, o Prestes fazia comício no estádio de futebol. Dada a proporção eleitoral para a época, é uma democracia que não era tão massificada como a de hoje, mas era uma... O PCB tinha, talvez naquele momento, né, para muitos que estudam o período, tenha sido um movimento de maior popularidade do PCB. Justamente na esteira da redemocratização, o papel que a União Soviética desempenhou na derrota do nazismo na Alemanha, enfim, do nazifascismo, na verdade. E aí toda essa euforia acabou indo por terra abaixo, porque vem a cassação dos mandatos, por outro lado, a cassação do próprio partido. E aí Marighella, que era a principal coordenador da bancada, vai se dedicar à revista Problemas, ele vai ser editor dessa revista. E aí vai atuar mais também em Rio e São Paulo, enfim. Mas é um militante de estatura nacional, um dirigente nacional do partido. Na década de 50, vem o Manifesto de Agosto, né, o PCB toma uma linha de luta armada, né? Em 1950, o PCB, talvez inspirado aí pela Revolução Chinesa, lança o Manifesto de Agosto e defende, né, o desencadeamento de uma revolução nacional democrática pela via da revolução armada. Né? Acaba não sendo... Essa linha se revelou fracassada. Né? E aí...
Não, você estava falando desse período aí do PCB, né, de muita popularidade, dos grandes comícios, né? Um número expressivo da bancada do partido, com essa passagem do partido para ilegalidade, né? Como é que estava essa população, essa população que apoiava o PCB, eu digo, as organizações de classe, os sindicatos, os movimentos sindicais e tal, então, como é que receberam isso e qual, se teve alguma política de defesa, de reação nesse momento para garantir os direitos do partido?
A clandestinidade já era uma tônica na trajetória do PCB, né? Então, mesmo ilegal, mesmo com mandatos cassados, o Marighella, por exemplo, para responder a sua pergunta, por isso que ele é um fio condutor, a meu ver, muito pertinente. Ele vai para São Paulo exatamente para atuar na organização do partido no setor sindical.
Uhum.
É lá que ele conheceu, inclusive, João Saldanha nesse período. João Saldanha era do PCB, atuava no sindicato do jornalismo. E a atuação dele, como de outros dirigentes do PCB, os portuários de Santos e de outras regiões, culmina com a greve dos 300 mil em São Paulo, em 1953. Né? Exatamente nesse trabalho de recomposição após a cassação, né?
Uhum.
O PCB se manteve um trabalho significativo e conseguiu um expressivo movimento que alcançou algumas vitórias importantes, além da pauta salarial. Isso já na década de 50. Nesse período, é importante enfatizar que o partido, a linha do Manifesto de Agosto, fez com que aquele apoio pós-redemocratização fosse um pouco estranho. Né? O Manifesto de Agosto vai chamar uma luta de libertação nacional que não estava no...
Que vai fazer o Prestes subir no mesmo palanque que o Getúlio Vargas. Né? Tem, isso pode ter modificado bastante.
Isso é em 46, né?
Em 50 quando o Prestes sobe no palanque de Vargas. Sim, que é a linha internacional, a linha do terceiro internacional de combate ao imperialismo, né, e tal.
A conciliação de classe,
enfim. Isso, exatamente.
Aí vem aquela coisa importante que o PCB vai contra o Getúlio em 54, diferentemente de 45.
Sim.
E aí o PCB...
45, o PCB defende o Getúlio contra o Lott, não é isso? Condição com o Getúlio, exato, perfeito.
Aí o Vargas, o Prestes, inclusive, declara o apoio ao Getúlio com todas as atrocidades que o
Getúlio havia feito
e tal. Eu perguntei isso para o Prestes num debate. Em 1989, em Volta Redonda, no auge da campanha eleitoral. Um moleque tremendo lá, peguei o microfone, tremi igual a Baravento e perguntei a ele, né?
Que barato.
Como que ele explicava o apoio ao Getúlio? Ele falou, entre outras palavras, né, que na política você não pode agir com as questões pessoais, né? Naquele momento que o partido tinha que estar com as massas, e as massas em 40 anos 1945 estavam com Getúlio Vargas e ele, portanto, não tinha como outro papel a não ser apoiar a Vargas. Polêmico, mas foi a resposta dele. Me chamou de menino na resposta, né? aquela centralizada. Mas enfim, mas voltando, então há um refluxo. Aquele apoio que o PCB viveu em 1945, é evidente que pela condição da clandestinidade, pela linha adotada em 50, já não era o mesmo respaldo na população.
Uhum.
Mas isso não impediu que o partido tivesse um acúmulo, um trabalho importante,
sim,
sobretudo no sindicato, que acabou desencadeando aí na greve dos 300 mil de São Paulo em 53. Agora, é importante também chamar que é nesse período que foi tentada aquela ideia, né, da aliança campo-cidade. O PCB começou a atuar já após 45 no campo, e tanto que o nome Ligas Camponesas vem das ligas que o PCB criou em 45, que foram com o fechamento do partido, foram fechadas, né? Mas alguns de seus militantes tiveram um importante papel também na formação das ligas na década de 50. O Marighella aí, ele sai dessa coordenação sindical e é enviado à China. Ele visitou a China por um período, onde ele inclusive teve internado na China, passou por alguns problemas médicos, mas nada grave. Ele passa um tempo na China e volta. Quando ele volta, ele já volta com algumas críticas. Ele já tinha algumas críticas. Ele foi um militante enquadrado dentro da normatização stalinista, né, o culto à personalidade. Ele fez poemas à União Soviética. O ato de fazer poemas era constante. Ele fez poemas na prisão, ele fez poemas relacionados à ancestralidade africana da mãe dele. Enfim, ele escrevia como poeta, né, livremente sobre os mais variados temas e também sobre política.
Você, então, você conseguiu atribuir alguma coisa a essa virada aí? Como é que foi essa virada de um militante bem convicto de stalinismo para um militante aí com críticas que vai levar à ruptura? Você tem algum fato?
Quando vem o Congresso que revela-se, né, o que era de fato parte expressiva do que foi, sim, o stalinismo, né?
56.
Em 56, na União Soviética, o relatório chega no Brasil, um relatório que demorou a chegar. Quando o Marighella tem conhecimento, isso abala ele profundamente. Isso foi decisivo. Embora, veja você, embora ele tenha sido um dos principais dirigentes do partido, era o governo Juscelino, foi feito um acordo com o Juscelino, o partido não seria retirada a sua ilegalidade, mas ele não também seria perseguido. Aí o PCB, que na época era Partido Comunista do Brasil, adota a sigla PCB, né, conforme todo mundo já conhece, né, Partido Comunista Brasileiro, para até descaracterizar uma das alegações que valeu a sua cassação, que era um partido estrangeiro.
Filiado.
Filiado a uma
filiações internacionais.
Só que nesse momento é articulado entre os militantes do Partido Comunista uma linha política que ficou famosa. Ela foi lançada em março de 68, que é a Declaração de Março de 68, onde Marighella é um dos defensores dessa linha política,
sim,
que é de coexistência pacífica, de construir uma revolução nacional, democrático-burguesa no Brasil, né, pela via pacífica. Mas aí já começam a se apresentar algumas rutas, né, que vão ficar mais expostas à medida em que vem a década de 60 e toda a turbulência daquele período. Ali começa o Marighella, como outros militantes, não só ele.
É importante, de repente, fazer essa conjuntura, né? Ele não é só esse cara que está liderando essa ruptura, tem ali outras pessoas que estão...
O mundo inteiro, a hegemonia, sim, do Partido Comunista começa a ser... Ela sofre um impacto muito grande, né? Não é só no Brasil que isso vai ocorrer, né? Você tem a Revolução Cubana.
Sim.
Você tem a Revolução Chinesa, você tem a guerra de resistência no Vietnã, você tem as lutas de libertação na África. Enfim, você tem um conjunto de modelos que não necessariamente devem ser compreendidos como uma caixa fechada, né, que você importa, né, mas você tem outro paradigma de organização da classe trabalhadora naquele momento. E é evidente que que o stalinismo está embaixo. O stalinismo que predominou até aquele momento e a própria União Soviética já começava a dar sinais de retração econômica grave. E internamente no PCB começa a surgir questionamentos também, né? E fora do PCB. Tanto que você tem, embora o PCB fosse considerado por muitos como o principal partido de esquerda na sociedade brasileira, você já tem um conjunto de outras organizações que fazem um outro debate na sociedade brasileira, né? A Organização Revolucionária Marxista, a Política Operária, a POLOP, as próprias ligas camponesas. Você já tem um conjunto aí de organizações que vão demonstrando que essa hegemonia do PCB já não é tão densa assim. E aí o Marighella já em 61, quando houve a renúncia do Jânio Quadros, ele já chamava a atenção para a necessidade de uma resistência mais contundente. Uhum. E não só ele, é importante dizer que nesse momento Marighella ele passou a ter uma atuação mais centrada em São Paulo e havia um grupo político ao qual ele pertencia. Importante chamar a atenção de outra figura, outro personagem que vai liderar com ele uma ruptura no PCB em São Paulo, que é o Joaquim Câmara Ferreira, né? Uhum. Toledo, como ficou conhecido aí o nome de guerra dele na luta armada, Toledo, né? Assim como outros militantes do PCB que vão se alinhando ao Marighella, fazendo uma crítica por dentro do Partido Comunista, que já em 61 apresentou na concepção desse grupo, que não por acaso vai se chamar em 64 Agrupamento Comunista de São Paulo, e vão lançar jornais, vão lançar manifestos, e o Marighella é a principal liderança desse grupo, que não é só de São Paulo. Embora ele esteja ramificado em São Paulo, ele vai se desdobrar em outros estados do Brasil. Com o golpe de 64, aí o Marighella já começa a tornar as suas críticas mais públicas, mais amplas. Inclusive, havia uma conferência em Campinas que houve uma intervenção do partido exatamente porque o grupo dele em São Paulo poderia vencer. Ele poderia levar as teses para o Congresso, que seria em 65, teses essas, onde o Marighella ainda não tinha uma centralidade como ele vai defender da ação revolucionária, mas já flertava com a possibilidade de uma frente guerrilheira no Brasil. Ele é bem explícito. Ele defende uma frente guerrilheira. E o episódio que retrata isso foi quando ele foi preso, né?
Sim.
Mais uma prisão, março de 64, ele é preso. Ele é preso quase que no dia do golpe, né? Batem na casa dele, pelo elevador, ele está descendo pela escada, ele consegue fugir com a Clara. Aí ele já é casado com a Clara Char, que trabalhava, que foi militante feminista do Partido Comunista, e eles se conheceram quando ele era deputado e líder da bancada, e era uma grande militante política, tá claro. Né? Enfim, ele é preso dias depois, e ele resiste à prisão.
Isso foi em maio de 64, maio de 64, 9 de maio.
Isso, ele havia fugido de casa, né? Primeiro dia do golpe, e ele marca com a zeladora na galeria de um cinema na Tijuca, para que ela levasse roupas e pertences, que ele fugiu, ele saiu de casa sem levar nada. Só que a polícia estava vigiando a zeladora, né? E ele percebe que ela está sendo seguida, e ele entra pro cinema de modo que, para tentar ludibriar, era uma matinê. Passava um filme, o Rififi no Safari, só tinha criança no cinema, pai.
Estava bem incógnito ali, né?
Ele tentando ludibriar os caras, né? E os caras com medo dele, aquela fama que eu falei lá atrás, dele ser valentão, dele enfrentar a tortura, dele ser um combatente, mesmo em condições adversas, os caras estavam com medo dele também. Uhum. Os caras mandam acender a luz do cinema, cercam ele. E ele resiste, ele vai para cima e começa a falar, começa a defender a democracia, a denunciar a ditadura. E os caras vão, na verdade, já dar um tiro nele. Né? O cara fala para ele, nesse livro que ele escreveu em 65, né, Por que Resistir à Prisão, ele narra esse fato. O cara já chega atirando, ele levanta, abaixa a ditadura, os gorilas, etc., fascistas. viva a democracia, viva Luiz Carlos Prestes, enfim, o respeito ainda ao Prestes ele tem, por mais que já nos bastidores internos do partido houvesse crítica, até que eles conseguem acertar ele. É uma passagem interessante, ele conta depois para alguns militantes da luta armada, né? O Marighella era capoeira, aprendeu na Bahia alguns golpes, não era um capoeirista exímio, né? A Bahia é igual aprender futebol, aprender capoeira para muitos, né? Uhum. Ele foi criado na Baixa do Sapateiro, um bairro de muitos capoeiristas, enfim, capoeira de rua. E ele, quando os caras iam colocar ele no tamborão, ele esticava a perna e derrubava os caras. Aí acertaram. Um popular gritou, ele conta isso para um militante da luta armada: dá no pulhão dele que ele vai abaixar a perna. Aí conseguiram, acertaram ele, colocaram ele no camburão, ele baleado. Dali ele passa uma romaria, né, pro Rio de Janeiro, onde ele foi preso, vai para São Paulo dar depoimento, emagrece muito, fica muito abatido, até que o Sobral Pinto consegue um habeas corpus para ele. Ele sai em junho. Quando ele sai já publicando esse livro, Porque Resistia à Prisão, onde ele narra o que aconteceu ali e o que significava o ato de resistência. Na verdade, era um ato individual, mas que já tinha ali um recado ao Partido Comunista. Para enfrentar aquele regime que se inaugurava em 64, era necessário um avanço maior. A linha que o partido, que ele elaborou em 58, na concepção dele não cabia mais, não servia mais. A concepção de revolução nacional, democrática, via pacífica, em alguns momentos, muito do que ele acumulou no PCB, ele leva para a luta armada, para a organização que ele vai criar. Mas eu diria que a tática já não é a mesma, a tática já é de enfrentamento, vai se consolidar à medida em que ele aderiu explicitamente à luta armada.
Talvez fosse interessante a gente falar um pouco rápido sobre essa virada, né? Porque o que a gente percebe hoje é que a esquerda brasileira abandonou completamente a perspectiva revolucionária, tirando alguns agrupamentos aí que ainda se mantêm fiéis à revolução, mas a discussão parlamentar e por dentro do regime, ela hoje quase que majoritária, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. E você conversar hoje com jovens ou com até com os adultos também sobre a perspectiva revolucionária pela via não do parlamento, isso soa quase como um dinossauro, como alguém que está num período muito distante. Então talvez seja importante a gente contextualizar isso, né? Por que que essa via foi uma via importante naquele momento para a juventude, né? Já que a ditadura vinha num endurecimento muito forte, e por que que hoje você tem esse encantamento da esquerda com essa burocratização aí, com essa coisa do próprio regime parlamentar, né, do regime democrático burguês.
Então, o Fidel Castro tem uma frase que está num livro do Florestan Fernandes, que eu acho que tem um peso relevante para nós aqui da América Latina. Ele diz que os movimentos revolucionários foram construídos através de um partido, no caso da União Soviética, da Rússia, no caso da própria China. No caso de Cuba, é um movimento revolucionário que constrói um partido, um movimento inverso.
Sim.
Então, Cuba é emblemático, né? É emblemático nesse sentido, né? Aquela estrutura partidária, centralizada, que vigorava até então, que acabou vindo a ser o Partido Comunista, mas pelo menos antes que ele se tornasse essa estrutura que ele mesmo criticava, em alguma medida ela acenava não só Cuba, como o Vietnã e outros movimentos que eu já havia citado, né, a Guerra de Libertação da Argélia, a própria dinâmica que culminou em 68, né, de buscar outras expressões no campo da cultura, da arte, do comportamento coletivo, enfim. Aquilo era um conjunto de críticas que havia, que com 50 anos de 68 aí tá sendo bastante estudado, mas que apontava para outras alternativas mais horizontalizadas de representação política.
Sim.
Acho que é isso que está em jogo ali, né? Uhum. Sem abrir mão do anticapitalismo. Eu acho que o que essas organizações, por mais que elas tenham cometido, não só no Brasil, como em outras partes da América Latina, né, que elas possam se fundir, que não era um fenômeno isolado. Você tem movimento de guerrilha em toda a América Latina. Não é só no Brasil, não é na Bolívia, com Che Guevara, que havia sido assassinado. Você tem na Argentina, você tem, enfim, né?
No Uruguai,
no Chile, né? Um expressivo movimento revolucionário armado.
Peru.
Chile, enfim, Peru, né? No México, enfim, um conjunto de movimentos que a meu ver, buscavam alternativas, mas não só no campo da guerrilha. Você tem outras formas que manifestam formas de organização coletiva que vão se ressignificando, que é um momento também de renovação, de contestação àquele modelo stalinista que vigorou até ali de uma oxigenada no marxismo. Né? Aquilo, pegando um pouco o gancho do Leandro Konder, né? A derrota da dialética, né? Ali a dialética começa a ser analisada, não é à toa que os livros de outros autores, o próprio Marx, né, começa a chegar, não mais aqueles Leandro Konder chega a brincar, né, há fundamentos do marxismo-leninismo, e não fundamentos, chegava, agora começa a chegar, de fato, os fundamentos, não só de Marx, mas de outros autores, ele mesmo trabalhou nisso. Acho que esse movimento é um movimento que, na verdade, está refletindo uma ressignificação daquela hegemonia do Partido Comunista internacionalmente. E aí você tem um conjunto de manifestações anti-imperialistas internacionais se manifestando e um conjunto de movimentos ecológicos, feministas, enfim. Isso dá uma dimensão. Agora, o que eu acho que é importante, especificamente para a luta armada no Brasil, na América Latina, é que elas vão, e aí Alexandre toca num ponto, importante, que eu acho que, inclusive, incomoda quando vai falar nesse assunto tanto a direita, por motivos óbvios, né, que a direita sempre vai negar que matou, negar que torturou, negar que desapareceu, negar que cometeu todos os crimes de terror que ela cometeu desde o primeiro dia do golpe, né? Mas eu acho que uma análise que a gente precisa fazer. É que mesmo que essas organizações tenham sido derrotadas militarmente na América Latina e no Brasil, é necessário estudar por isso que eu fui estudar o programa dessas organizações. Ao estudar a LN, você vai estudando os outros. Né? Uhum. Em alguma medida, vai dialogando com os outros. E acho que um elemento que a gente precisa recuperar dessas organizações, e a Ação Libertadora Nacional é uma delas, é a concepção que eles tinham, o princípio que eles tinham anticapitalista. O que pressupunha não conciliar com a burguesia. O que pressupunha não mais fazer uma aproximação, qualquer mudança viria sem uma aproximação com a burguesia. Acho que ir numa proposta de organização bastante horizontal, como eu disse anteriormente, o núcleo vai ser São Paulo, mas vai se irradiar por várias partes do país. O Marighella vai se tornar a principal liderança. É uma organização que o princípio é a ação revolucionária. É um princípio da OLAS, que ele vai, inclusive, adotar. Né? A ação faz a vanguarda. Teve uma conferência em 67, em junho, que ele foi. Não a conferência, ele esteve em Cuba.
Sim.
Ali ele firma um acordo de desenvolver treinamento de guerrilha em Cuba. E ali, quando ele já volta para o Brasil, ele já volta rompido com o Partido Comunista, ele é expulso em dezembro de 67, mas ele já anunciava ali em cartas, em pronunciamentos, a sua discordância com a linha política do partido. Mas acho, Alexandre, que é muito pertinente a sua colocação, porque o desdobramento do que foi a luta armada, especificamente, né, ela se mostrou na sua estratégia, ou até mesmo na sua tática, melhor dizendo, ela foi derrotada.
Sim.
Não há dúvida em relação a isso. Agora, qual era as propostas políticas que a LN defendia? Quais eram as propostas políticas que o movimento de esquerda revolucionário, o MIR, no Chile, defendia? O que os tupamaros defendiam? Há elementos de continuidade dos comunistas ali? Mas também há apontamentos em outra direção.
Sim.
Eu acho que e eles trazem, que incomoda inclusive a memória da esquerda, e por isso a luta armada é relegada a um segundo plano e bastante silenciada, a meu ver, é que a esquerda que vem depois das ditaduras é uma esquerda que concilia com a burguesia hegemonicamente. E a esquerda que optou pela luta armada é uma esquerda que, por mais que ela tenha sido derrotada, nos seus documentos, nos seus programas públicos, que hoje começam cada vez a se tornar públicos, há ali uma afirmação anticapitalista central. O que implica uma certa distância considerável da burguesia em buscar os aliados fundamentais, as classes populares, os estudantes, os camponeses, os trabalhadores, hoje nessa configuração que a gente vive, mas acho que é um elemento importante. Né? Tanto que hoje, quais são os movimentos de maior intensidade e repercussão na sociedade brasileira? São movimentos sociais que não se organizam numa estrutura verticalizada. Eles têm até internamente uma hierarquização, no caso do MTST e do MST. São dois exemplos.
Sim.
Você pega o México, o movimento zapatista. Se você pega em outras, né, em outras partes do mundo, a primavera árabe, você pega Itália, você pega Espanha hoje, Grécia, você tem um pouco dessa retomada, né, dessa ressignificação do papel da esquerda como anticapitalista, que me parece foi também uma derrota que toda a esquerda da América Latina sofreu e acabou dando no que deu.
Edson, eu concordo com você. Eu estava lendo aqui o seu artigo sobre o tema e eu vi, tem lá elencado as propostas que eram divulgadas nas rádios e os manifestos. Tem esse caráter anticapitalista mesmo, explicando a expropriação, enfim, as questões das liberdades, contra a censura, até o projeto de educação, né, e tal. Tudo com essa característica anticapitalista e com os fundamentos ali do que a gente entende como comunismo. Né? Acho que quanto a essa questão dos princípios, não tem a menor dúvida que eles realmente tinham isso muito forte. Né? Eu acho que aí também é fácil chegar agora e falar isso, tal, mas olhando para trás e vendo a partir dos exemplos históricos, né, ele vem num crescente de críticas à organização partidária, né, porque tem a ver com o desmascaramento do stalinismo, né, na Rússia, que isso bateu em todo mundo, né, em todos os movimentos anticapitalistas da época. Você citou aí a questão do Maio de 68, também tinham como base um rechaço àquela não ao cunho anticapitalista em si, mas à forma como se organizava e a forma como impunha suas vontades e não abria espaços para outros debates, né, como você falou. Mas o stalinismo foi uma grande derrota para o movimento.
Eu vou pitar um, não tem problema não, né?
Então, assim, ele coloca isso, e, né, quando ele, naquele livro que você cita, do Por que Existe a Prisão, ele fala isso claramente, né, que a tática que o PCB foi para uma tática de confiança, né, no dispositivo militar da burguesia. Né, mesmo estando na clandestinidade, entraram numa de atuar, de certa forma, talvez esperar um bom momento para se reerguer e crescer e voltar para a institucionalidade, ganhando espaço de novo. Isso aí, num momento
depois
onde...
apanhou, né?
Pois
depois
é.
Também.
Pois é. Isso aí, no momento onde você está vendo que o regime está endurecendo, não tem muito cabimento, né? Você apostar. Claro, você não pode abandonar, mas também apostar só nisso e segurar a insatisfação de uma parte importante do movimento que sustenta o próprio partido na imobilidade. Né? Agora, de certa forma. É por isso que eu tinha feito aquela pergunta sobre a reação dos movimentos. Assim, eu acredito que nesse período, que mais à frente agora, né, de 68, que a gente está, pós-golpe militar, né, tem um retrocesso também do movimento operário, do movimento sindical e tal, que a luta armada, por mais que busque esse aprofundamento nesses setores, também enfrentou a propaganda pesada, né, do Estado, o ataque ideológico do Estado, que meio que isolou eles também. Né? Então, ao mesmo tempo que eles tinham todas as razões que justificassem esse rompimento com a institucionalidade, né, me parece, como eles mesmos se afirmavam, né, organização de vanguarda, né, desconsiderou também o ânimo das massas, né, que era o que poderia dar liga. Talvez isso muito influenciado pela experiência cubana, né, só que numa conjuntura diferente, né, onde a experiência cubana tinha o apoio da população, né, na época da tomada do poder e tal. Estava organizado. Né. Eu fiz uma comparação aqui com um período da Rússia. Né, o Marighella achava que tinha que tomar ações, né, fortes, dinâmicas. tal, a elaboração da luta armada, e a própria Rússia, em 17, meses antes da Revolução, se discutia no Comitê Central se era o momento de tomar o poder ou não. E lá tinha soviets organizados, tinha movimento sindical organizado, forte, com rompimento de setores do exército, né? Ou seja, tinha toda uma estrutura de sustentação que Lenin falava, não, é a hora de preparar a rebelião, né? E ainda assim a direção vacilou. Acredito que as condições do Brasil nessa época eram bem inferiores, né? Então, nesse sentido, também a própria luta armada, por hora a gente entenda ali as razões e os movimentos, talvez tenha sido um erro tático também naquele momento, né? Que custou caro, né? Como você falou, foi para a derrota, né? Faltou pensar... A ânsia de se livrar do ranço do stalinismo, da marca stalinista, e o desejo pela liberdade meio que deu numa uma coisa meio vanguardista.
Lembra o Garrincha, isso, né? Aquela passagem do Garrincha, que não sei qual era o técnico da seleção brasileira, que diz para ele: olha, você vai pegar a bola, fazer isso, fazer aquilo, você combinou com os russos lá. É, se você for pegar todos os documentos, todas as ações que... especificamente, né, a Ação Libertadora Nacional, ela chegou o que ela defendeu como proposta concreta, né, de uma resistência armada no Brasil, ela não chegou a se concretizar tal como ela foi idealizada. Uhum. A ditadura acertou na cabeça, né? Vou te dar um exemplo. Marighella é assassinado no dia 4 de novembro de 69. Até então, as ações de guerrilha de maior impacto tinham sido na área urbana, embora já tivesse ocorrido algumas ações de menor porte na zona rural. Para onde ele ia no dia 9 de novembro? Tudo indica que ele iria para uma base que ele já tinha levantada no Mato Grosso, na confluência do estado de Mato Grosso e Goiás. Um ano depois, quando seria o dia 9 de novembro, seria o ano do lançamento, seria o dia do lançamento da guerrilha rural. Ele é assassinado no dia 4. Uhum. Um ano depois, né, haveria a quinzena Marighella. Em 70, a quinzena Marighella, o sucessor dele, o Joaquim Câmara Ferreira Toledo, já em apoio com Lamarca, Carlos Lamarca, iriam lançar ações de guerrilha urbana, e o Toledo iria para o campo para lançar a guerrilha rural. O Toledo é morto no dia 24 de outubro de 1970, quer dizer, exatamente uma semana antes onde seria lançado a guerrilha rural. De fato, né, acho que a gente tem que analisar, aí é um outro ponto, né, que acho que é importante a gente...
Não, e desculpa...
A dimensão disso não tenha sido, para nós hoje, é muito confortável.
Sim.
Né? O Estado foi terrorista
Sim.
em 64.
Sim.
Né? O Estado já era terrorista em 64. E a dimensão disso para fazer uma luta de massa, ainda mais com uma proposta guerrilheira... ela tinha limites, é óbvio.
Sim.
Isso hoje é reconhecido, você tem razão, mas acho que a gente precisa também analisar a morte do Marighella e a morte do Câmara Ferreira, em alguma medida, revelam, né, os limites.
Sim, sim,
toda
sim.
Uma proposta que foi construída, e não só deles, do Mário Alves, no PCBR, que era uma outra organização que sai do PCB, assim como a prisão de outros militantes. Você está diante de um Estado cujo terrorismo já era a sua prática.
Sim.
Nessas condições, realmente, né, nessas condições, se mostrou, né, uma forma de luta ineficaz para enfrentar a ditadura. Porém,
os
que atuam na luta armada dizem o seguinte, eu não tenho total acordo em relação a isso, mas os militantes que eu converso dizem o seguinte: a ditadura poderia durar muito mais sem a gente. Né, que nós conseguimos dar um caráter ditatorial que vinha prevalecendo, em alguma medida, a captura do embaixador dos Estados Unidos, a tomada, uhum, da Rádio Nacional em 68, uhum, isso tudo ajudou a colocar numa pauta externa, por mais que a ditadura,
sim,
se tornasse mais violenta ainda, um desgaste, tanto que já em 74 para cá, ela perde força. Né? Mas é um quadro que precisa ser analisado. Aquele projeto idealizado, o fato dele não se concretizar mostra, por um lado, a fraqueza, né? Ou eu não digo nem a fraqueza, acho que é mais a dificuldade,
sim,
de se criar, de fato, uma frente que articulasse guerrilha e movimento de massa.
Não sei se você concorda.
As condições objetivas de um Estado, terrorista. Fala.
Não sei se você concorda, mas eu acho assim, fica claro, já passando para o Alexandre, fica claro a desproporção entre os dois combatentes. Né? De um lado, um Estado que vai de 64, já, antes já estava bem preparado para fazer isso, né? Desde a Escola do Panamá, que treinou os militares para contra-insurgência e tudo mais, e vai se especializando cada vez mais, e de um outro lado, focos guerrilheiros, grupos, mesmo aqueles que eram de tamanho médio, né, não tinha nenhum grupo grande, enorme, mas de tamanho médio, em relação à luta contra esse Estado. Assim, é óbvio que era uma luta muito desigual. É claro que você granjeou aí grandes vitórias pelo lado da guerrilha, mas também era uma coisa que tinha um limite muito claro e que se aproximou muito rápido, que foi o que você acabou de falar. Você começa a pegar os líderes e matava os líderes, e isso ia desarticulando muito rapidamente todas as células, né? Fala, Alexandre.
Sem dúvida, o movimento de luta armada sangrou a ditadura nessa questão de desmascarar mesmo seu papel, né, de Estado terrorista, né? Mas veja, o que eu estava chamando a atenção, basicamente, é o seguinte...
Mas é um milagre econômico.
Sim, é exatamente isso que eu ia colocar, né? Sim, né, isso num período onde teve o milagre econômico, ou seja, além da força do Estado terrorista, teve uma propaganda e alguma concessão para a população que criou essa ilusão durante um tempo, né, consegue matar os principais líderes do movimento. 69, Toledo morre em 70, né, que você falou, como você falou. Então, mas veja, como eu estava falando dessa questão da ação vanguardista, em 74 começa, 74, 75, começa a se discutir, né, a crise do capital, né, em 77, né, começa a discussão da reestruturação produtiva, né, em 77, 78 explodem as greves do ABC. Talvez, é óbvio, né, que eles não teriam como ter essa dimensão, é só uma bola de cristal, mas poxa, olha só que coisa, se esse grupo se prepara, né, e se preserva para um melhor momento, onde essas forças se aglutinassem, caramba, né? A gente não seria hoje, né, refém daquele novo sindicalismo pelegão que surgiu lá com Lula, né? Não, como é que a história é interessante, né, cara? O momento do vacilo e da tomada de ação determina décadas, né, para a gente, para o nosso futuro.
É importante colocar que a estrutura da organização que ele liderou, só para a gente ter a ideia da dimensão e dos limites, né? Ela era uma organização totalmente horizontal, ela se organizava em grupos de três. E um desses três tinha contato com um grupo, eram células, né? Uhum. Organizava. Era o grupo tático armado, de ação de fogo, e o grupo tático estratégico, que era um grupo que não necessariamente se envolvia, onde entram os religiosos aí, os dominicanos, né? Em levantamento de áreas, em fazer levantamento, em comprar fazenda, enfim, em facilitar o transporte de pessoas que estavam mais visadas pela ditadura, e assim vai. O fato é que as estimativas, não dá para se ter uma estimativa, vamos dizer assim, definitiva, porque muita gente pertenceu à ELN, mas não tinha lá uma carteira de filiação,
sim,
um congresso, não era. Então, pelo número de pessoas que foram presas, né, você chega em torno aí de 10 mil a 15 mil pessoas, mas você pode ter um universo considerável. Agora, se você pega a população na época de 90 milhões de habitantes, aproximadamente, como era na década de 70, é um número ainda bastante reduzido. Né?
Uhum.
Mas, contudo, né, acho que esses elementos, eles precisam ser analisados na época.
Claro.
Na época, né? E na época, você tem um Estado, não vamos nem falar da Ação Libertadora Nacional, o que, que foi feito na região do Araguaia?
Sim.
Que é um assunto também pouquíssimo estudado, pouquíssimo debatido. Aquilo foi um genocídio humanitário.
Sim.
Tribos indígenas foram dizimadas. Não estou falando em os 400 e pouco que o Estado reconhece, não. São 2 mil indígenas que foram dizimados no período de ditatorial. Os militantes da guerrilha do Araguaia, é um absurdo até hoje que o Brasil é condenado internacionalmente e não se verifica.
Mas o silêncio ensurdecedor das Forças Armadas, né? Os caras negam veementemente.
Esse silêncio tem significado, né? Por quê?
Sim, claro.
Porque acho que esse Estado que vai se consolidar, né, de forma mais orgânica, inclusive com uma reformulação nos órgãos de inteligência. Aí vão surgir em 69 o CODE-DOI, que era DOI-CODE mesmo, né? O nome DOI não era um som qualquer, era para matar e morrer, né?
Sim.
Seja, uma política de extermínio. Essa estrutura que já existia antes da ditadura, treinada pela Escola Superior de Guerra do Panamá, que se junta ao Esquadrão da Morte, Poderia Lepor, que já era um grupo de extermínio, esse Cláudio Guerra, que hoje é pastor, né, que foi membro desse esquadrão, ele fala abertamente, né, tem um filme Pastor Cláudio que ele revela dados significativos. Essa estrutura de genocida por dentro do Estado, se a luta armada ela é derrotada, em boa parte por essa estrutura, quem mata o Marighella é um assassino notório do Esquadrão da Morte, o delegado Sérgio Paranhos Fleury. É o mesmo que mata o Toledo. Né? E outros mais. O próprio Cláudio Guerra dá nomes de generais, de policiais, civis, militares envolvidos. Né? Militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas sobretudo do Exército. Essa estrutura, esse é um elemento que a gente precisa analisar também. Essa estrutura assassina do Estado, ela se manteve intacta no Brasil. Né? E a mira dela, ela não... Se a mira dela, na década de 60, eram os comunistas, o alvo dela com a redemocratização, está claro. Não é à toa que nós somos o país do mundo inteiro, o terceiro maior encarceramento,
sim,
política de extermínio em alta, e um vínculo do poder público,
sim,
né, com os aparatos militarizados ou não, mas que expressam esse segmento, que com o fim da ditadura... E a forma como foi promulgada a lei de anistia, a forma como houve só verdade e memória, não houve justiça,
é,
no Brasil, as comissões da verdade se sobressaíram muito mais do que a justiça, você tem a legitimidade de um Estado extremamente policial. E isso não é pouca coisa. O Brasil, ele, não por acaso, um presidente, que agora é presidente, num voto no Congresso Nacional, homenageia um torturador.
Sim.
Em qual Estado latino-americano isso aconteceu? Você tem as vivandeiras das ditaduras que, enfim, faz parte do jogo político, né?
Sim.
Agora,
sim,
você reivindicar a memória de um torturador
e não acontecer nada, né? E virar ídolo ainda, né?
Nenhuma reação social em relação a isso, né? Acho que se nós somarmos a esse componente, né, aquilo, eu estou estudando um pouco isso agora, eu estou tentando escrever alguma coisa sobre o que está saindo aí do Marighella, filme, etc.
Sim.
Mas tentando entender que a gente, não é só a ditadura, você tem um Estado, o Estado brasileiro,
uhum,
é um Estado, o que a Maria Rita Kel vai chamar uma classe dominante, né? Uma classe dominante bovarista, ou seja, ela nega, ela nos trata com um cabo de chicote na mão. O Brasil é o último país que usa a escravidão, cara.
Sim.
O Brasil é um país que implanta... O tratamento que foi dado às ligas camponesas no Brasil é absurdo. É absurdo, é desumano, é algo que nem os kulaks fizeram. Eu acho que a gente, às vezes, fala de fascismo hoje. A Baixada Fluminense está sob fascismo...
Há muito tempo.
Sim. Exato. Né?
A região da Baixada ali do Norte Fluminense, a gente sabe muito bem quem é que manda aqui na política. O
Sim.
sul do estado, de onde eu sou originário, o vínculo que existe entre esses grupos, né, milicianos, paramilitares, o tráfico de droga, quem é que financia. A impressão que eu tenho é que a gente vive um narco-estado, né? Fazemos um narco-estado cuja origem é dentro do estado.
Sim.
Não é por fora do estado, como é o caso da Colômbia, né? E esse narco-estado foi estruturado no período da ditadura para eliminar, aqui entre nós, qualquer forma de resistência, prioritariamente a luta armada. Não por acaso Marighella é
Sim.
o inimigo público número um. Né? Título ao qual ele muito honrou quando tomou conhecimento, né, do título que foi dado a ele.
É, acho que essa é uma particularidade que a gente tem que ressaltar, né, cara? Como que os agentes do Estado no Brasil ganha essa autonomia a partir da ditadura, E até mesmo se a gente puder voltar um pouquinho no tempo, lá já no Estado Novo de Vargas, isso já começa a ser germinado, né? Tem o interregno aí, 45-64, mas isso não foi apagado. Mas a partir de 64, essa autonomia ela vai se capilarizar para esses grupos de extermínio que a gente conhece em todos os lugares, em todos os municípios, né? Esses caras vão ser vangloriados e vão ser alçados muitas vezes a fazer o serviço sujo que o Estado não quer fazer ou que não quer aparecer, né? Então, seja a Escuderia Lecoque, seja a Mão Branca da década de 80, né, que a gente deve lembrar muito essa galera está aí presente, é utilizada, né? A gente há pouco tempo atrás sabia a tabela de quanto é para matar um sindicalista, quanto é para matar um líder da luta pela terra, quanto é para matar um indígena, a gente tinha tabela disso. E isso se reflete, cara, obviamente no Congresso Nacional, se reflete nos governos estaduais, nos municípios. Então, assim, essa talvez seja uma marca que a gente precisa refletir, a esquerda precisa estar presente em relação a isso. Fazer esse ajuste de contas com a ditadura e com o que ela nos legou é mais do que urgente, cara. A gente precisa pensar um projeto sobre isso, né? Desmilitarização da PM, isso das forças de segurança como um todo.
O Paulo Arantes trabalha uma bandeira que no último livro que ele lança agora, ele trabalha com uma linha de que a bandeira da esquerda agora é pelo viés de direitos humanos, né? Mas quais direitos humanos?
Sim.
Não só os direitos humanos nessa versão liberal, vamos dizer assim. Acho que é o caminho, tanto que o assassinato de Marielle, ele revela um pouco exatamente, sim, essa face que se manteve intocada no jogo de bicho, no futebol, no carnaval,
na grilagem de terra.
Na grilagem de terra, em todos os outros segmentos da sociedade que se mantém.
A gente acha só que grilar terra é lá em Mato Grosso, na Amazônia, não, né, cara? A Zona Oeste,
os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, né?
Exatamente. Cara, isso está cada vez mais presente, mais comum, se multiplicando com uma velocidade incrível.
Eu só queria falar mais uma coisa.
Sim.
Do Marighella, tanto na luta armada, que é a parte final da vida dele, quanto Marighella no Partido Comunista Brasileiro, uma hipótese que eu trabalhei muito no mestrado e na tese, é que ele, especialmente, ele tinha uma característica que muitos militantes apontaram, que eu acho que é um aprendizado para nós nos tempos em que a gente vive em pós-ditadura, né? Marighella era um militante de uma estatura, até pela sua projeção pública, reconhecida, sim, considerável, mas ele não tinha nenhuma empáfia. Ele não carregava no trato com um militante mais simples ou com um militante mais de cúpula, né?
Uhum.
No Partido Comunista. E na própria luta armada, o tratamento humano era sempre num sentido de recusar qualquer tipo de hierarquização de conhecimento, de saberes. Uhum. É claro que ele acumulava, como outros, Joaquim
Claro.
Ferreira, uma bagagem. A experiência que ele acumulava não impedia que ele estabelecesse relações no interior da organização, tanto no Partido Comunista como na Ação Libertadora Nacional, que eram relações onde você pudesse hierarquizá-las, né? Com empáfia, com algum tipo de discriminação. Não. É claro que o Marighella, um ser humano como outro qualquer, tinha seus momentos de briga, de discussão, uhum, de debate. Mas era um cara muito...
Não era soberbo.
Folgazão, não era. A soberba e a empáfia é aquilo, né? Que eu até dei um título, que não a frase dele, né? No capítulo do livro, é sem perder a ternura. Eu acho que aquela, sim, coisa de Che Guevara, né? Ele, sem ser um guevarista, porque ele não gostava dessa analogia,
uhum,
acho que ele conseguiu, na trajetória dele, transmitir isso para quem... Isso é quase uma unanimidade. Isso não significa colocá-lo num pedestal de pessoa que não tem defeito. É óbvio que,
sim,
tem.
Sim, claro, todo mundo.
Mas diria que no trato político, isso muitas vezes é complicado nas organizações,
sim, sim,
políticas hoje, no presente. Né, essa soberba, essa empáfia, né, ela muitas vezes dificulta uma aproximação. Ainda mais numa heterogeneidade de classe que você tem hoje. Né?
Uhum.
A classe trabalhadora mudou o perfil. Como é que você dialoga com essa base social, tendo ainda comportamentos em alguma medida, meritocráticos. A esquerda também é meritocrática.
Sim, sim.
Milita sindicato, sindicato de professores, pô, é brincadeira, cara, o que a gente vê, né? São analogias que às vezes dá
é difícil.
Vergonha, entendeu? É um debate muito distante da realidade social, da realidade concreta. E acho que isso passa por uma cultura política mesmo de relacionamento entre as pessoas nas suas organizações, em que pese todas as divergências. Vou te dar um exemplo. O sequestro do embaixador americano, o Barichello ficou puto pra caralho com aquilo.
Sim.
Estava previsto no livro que ele lançou em junho de 69, inclusive a captura, que não foi nem sequestro, foi captura. Né, o termo utilizado na época, porque não havia crime de sequestro no Código Penal brasileiro, passou a ter depois. Na reunião que teve logo depois, ele se posicionou, né, que é um perigo, você naquelas condições, ele estava em trânsito, poderia ser preso, passou por barreiras policiais, mas ele solta uma nota apoiando.
Sim.
O pau cantou na reunião e tal, claro que quem participou argumentou e ele acaba reconhecendo e solta uma saudação aos 15 prisioneiros políticos que foram libertados naquela ação política que é considerada a principal ação de toda a resistência armada no Brasil. Né? O fato é que isso mostra essa grandiosidade, eu acho que é um elemento, essa falta de impacto, de não ter um comportamento impacioso, que o Prestes tinha muito, e de certa forma alguns partidos que reivindicam a esquerda têm, ainda me parece ser um aprendizado importante.
Sim.
Não era só o Barichello. Você tem militantes dessa geração,
sim,
como Mário Alves, o próprio Jacob Orendi, o próprio Apolônio de Carvalho, é uma geração que ela merece ser reverenciada nessa construção. E sem dizer situações bem-humoradas, Marighella vira para um militante portuário de Santos, o Geraldo Rodrigo dos Santos, e vira para ele e fala, olha, vamos parar com esse negócio de comunismo, isso não vai dar em porra nenhuma. Você vai ser o babalaô, eu vou vestir de pai de santo, nós vamos reconstruir a vida, enfim. De tornar a vida mais prazerosa no cotidiano.
Sim, sim.
Ainda mais em situações muito mais adversas, vamos dizer,
sim,
assim.
Sim.
Né, que a gente vive na redemocratização. Então, acho que é importante, né, enfatizar essa característica do Marighella. O Câmara Ferreira tem uma passagem linda. Ele sai de um aparelho, ele clandestino, o cara mais procurado junto com o Marighella no Brasil. Ele sai e dá um baile nos moleques que fazia segurança de um cobra criado como Câmara Ferreira. O Câmara Ferreira deu um bote em todo mundo e sumiu. E ele voltou com livros. Os caras ficaram achando que era livro de Ho Chi Minh, que era livro de Che Guevara, que era livro do Mao Tse Tung, era livro de literatura. Ele falou, cara, eu revolou nas... Eu saí e fui comprar uns livros, porque eu não aguento mais vocês ficar lendo essas coisas, vocês têm que ler isso aqui, ó. Machado de Assis, Lima Barreto, enfim. Autores da... Um revolucionário não pode ser burro, cara. Um revolucionário tem que ter cultura. Então são gestos que você vai reunindo, né? Eu acho que essa coisa de não perder a ternura,
sim,
muitas vezes a gente perde na luta política.
Esse talvez seja o primeiro ato revolucionário, né? Que quando a gente liga luta contra o capital, né? A gente está tentando se libertar do endurecimento que o capital coloca na nossa vida, né? É não deixar se endurecer nem pela militância também, né? É sempre tem que ser uma mediação, né? O militante infeliz não é um bom militante, né? Porque o militante luta por uma causa de liberdade. Enfim, não vai ser uma pessoa embrutecida que vai construir um mundo diferente do que ele é, né? Não, isso aí...
E não significa sem perder a ternura, não significa fazer conciliação.
Sim,
né?
sim. É o jovem que você falou, no trato, né?
O trato humano,
na concepção de que...
Vários exemplos que não só do Marighella, de outros militantes, que mostram isso, e isso é pouco conhecido. Porque normalmente cria-se uma imagem desses militantes também muito arregimentada.
Uhum.
Era bem assim, os caras tinham vida própria, tinham amores,
sim,
paixões,
sim,
enfim, contradições. E
é engraçado que você vai do heroísmo ao cara porra louca, né? Isso é muito engraçado. Exatamente. Você constrói só esses dois polos na figura do militante. Ou ele é o herói, o cara iluminado, que sabe tudo e tal, ou e tá, muitas vezes arrogante, né? Ou então o cara é um maluco, um bêbado, um sei lá o quê. Então, esse meio termo aí, que é perseguido muitas vezes, é difícil você ver isso, né? Encontrar com... E, na verdade, a maioria das pessoas são assim, né? São esse meio termo, e não um dos dois polos.
Pois é, essa coisa é a prática é o critério da verdade, não é uma frase do Marx.
Já diria o Marx.
Que ele usava muito.
Sim.
Ele usava muito essa frase entre os bastidores da militância, né? Não adianta ter um tratamento diferente aqui e falar outra coisa lá fora.
Sim.
Coisas assim, cotidiano, né? A Clara Chart conta que ele ficou puto uma vez que ele tava. Pegou um táxi e ele não sabia quanto foi o jogo anterior. No dia anterior, ele era flamenguista no Rio, o que mostra um pouco da sua inteligência, né,
Lito? Com certeza.
Ele era Vitória na Bahia, aí, e corintiano em São Paulo. Aí ele ficou indignado porque ele não sabia o resultado do jogo e ele não poderia, ali naquele momento, conversar com o motorista de táxi que estava puxando um assunto com ele, e ele meio que foi pego de sopetão, né? O que você mais tem hoje em alguns ambientes de militância política é a invisibilidade do outro.
Sim.
A invisibilidade do outro. É a invisibilidade do negro, é a invisibilidade do gay, do LGBT, etc, etc.
A tia da limpeza, né, cara? Que a gente passa. Vai, né, a gente chega na nossa escola lá e não dá bom dia pra tia da limpeza. Não sabe o nome da galera que tá lá preparando o lanche do molecado.
Nem existe, não é nem invisível.
É impressionante.
É complicado. Essas coisas me parece que elas são importantes para a gente ressignificar o presente, né? Fica como um ensinamento também dessa geração aí, não só do Marighella, mas da geração que ele vem lá da década de 30 e a geração que foi para a luta armada. Eles também são assim, né? Eles têm muito desse trato humano. Né?
Você acha que esse é o principal legado do Marighella?
Eu acho que é o fundamental. Uhum. O anticapitalismo, né? Uhum. Na sua última fase, acho que isso está registrado nos documentos. E acho que essa face dele, o que eu chamei de face oculta no trabalho de pesquisa, acho que é fundamental você germinar isso, né, para que as organizações possam caminhar, mas num clima mais leve, mais tranquilo, né? Muitas vezes não tem, a meu ver.
Fala, então, não sei se considerações finais aí, óbvio que em relação à próxima estreia do filme do Wagner Moura, né, do Marighella, o que você avalia, Dinho, a importância de fazer um filme sobre Marighella nesse momento, né? Sem querer repetir um pouco que Wagner Moura já disse, mas assim, como que você avalia o resgate tentado aí de um personagem tão importante para a nossa história recente?
E emendando na pergunta dele, como é que você está vendo aí as polêmicas que estão surgindo em torno do filme? Qual a sua expectativa no geral, assim?
Eu não queria. Eu tenho que falar disso que eu sei que
estou até escrevendo sobre isso. Posso até mandar para vocês, estou até com material aqui em cima da mesa, mas é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é o seguinte, sobre a questão do Seu Jorge.
Sim.
O Seu Jorge ser negro, né?
Uhum. Sim, são muitas polêmicas.
E o Marighella, em tese, ele é descendente de uma negra alçá, que luta nas revoltas dos malês, e o pai é imigrante italiano, né? Essa questão, ela desconhece uma série de pronunciamentos do Marighella que se relacionam à questão racial.
Sim.
Não dá para dizer que o Marighella fosse um militante do movimento negro.
Uhum.
Até porque o marxismo da época dele vai ter muito mais uma centralidade na luta de classe, né?
Uhum.
Do que propriamente uma centralidade que tente juntar a luta de classe com outras lutas específicas que precisam também ser anticapitalistas, racial, gênero, né? Mas, independente disso, você tem várias manifestações que ele deu ao longo da trajetória dele, em que ele se pronuncia reverenciando a construção do Brasil pelos escravos. Um deles é o Canto para Tabaque, e é a origem do samba. São dois poemas em que ele fala belíssimamente sobre a ancestralidade africana. E a outra dizia o seguinte: Marighella se converteu ao candomblé, ele é filho do Oxóssi. Uhum. Né? A primeira companheira dele, a Elza Santos Serra, tinha uma irmã que era mãe de santo. Marighella, inclusive, usava o terreiro como esconderijo, como refúgio. Inclusive, a mãe de santo é que vai para Cuba, em nome dele. Ninguém desconfia que lá em Cuba também tem, né? Uhum. Divisões de matrizes afro, né? Ela foi um dos contatos dele lá em Cuba. Então, o fato é que ele se converteu ao candomblé, ele se iniciou no candomblé, fez a iniciação, fez a oferenda, enfim. Ninguém entra para o candomblé sem nenhum reconhecimento com a sua ancestralidade.
Sim, sim, sim.
Agora é que a direita pira, né? Quando estiver ouvindo nosso podcast. O cara é guerreiro do candomblé. Puta que pariu! Agora os raças piram.
E com a Xossi. Tem mais, né, cara? Eu acho que o que incomoda, e acho que o Wagner Moura foi muito feliz na escolha, seria o Mano Brown, né?
Isso.
Seria o Mano Brown. O Thiago Coelho fez um artigo muito bom sobre isso, não sei se vocês. Me tem no Facebook, eu postei lá, depois me adiciona que eu coloco
vou procurar
lá.
E botar no link da postagem aqui.
Fala Marighella, o Oxóssi da Revolução Brasileira. Ele aborda isso, né? As mil faces do Marighella, que o Mano Brown traz, o rapper, né, traz. Eu acho que num momento como esse, em que o presidente da República, de forma insistente, ele se apresenta, quando se apresenta, né? De modo... bastante limitado nas redes sociais, com um negro que veste uma camisa verde e amarela dizendo que minha cor é o Brasil, né? E você coloca o Marighella como negão, isso é muito bom, cara. Isso é bom.
Eu acho,
você
achei foda.
Desconstrói essa farsa da democracia racial.
Sim.
Que permeia todo o século XX. Acho que o Wagner Moura, antes mesmo do filme ser lançado no Brasil, ele fez um gol de placa, né?
Sim. Não, e tem uma coisa também, cara, tem nessa crítica ao tom de pele do Seu Jorge, tá, é um racismo mesmo descarado, né? Porque como um comentário que ele tinha feito...
O Seu Jorge tinha que fazer o Zé Galinha.
Sim.
O Jorge não pode fazer um guerrilheiro...
Não pode ser o protagonista.
Né? Protagonista de um filme de um descendente de italiano. Não.
Pois é.
Ficar com o Seu Jorge, no máximo, é o Zé Galinha.
Pois
bandido
é.
Na cidade dele.
Sim,
Agora, outro ponto que eu havia. Eu não sei se eu comentei aqui agora. O filme que é esse companheiro, que é uma porcaria aquele filme,
Sim. Não
causou polêmica nenhuma.
É verdade.
Todos os atores, principais são atores problemas. Que representam a guerrilha, são identificados com o humor do Brasil. Todos eles de excelente qualidade. Tá? Luiz Fernando, Paulo Cardoso. Aquela filha da
Pedro Cardoso.
Da Fernanda Montenegro.
Pedro Cardoso Fernanda Torres.
Todos eles têm um excelente trabalho no humor. Todos eles são guerrilheiros. É isso, não incomoda.
Exato.
Porque aquilo é uma caricatura. Aquele filme é uma caricatura do que foi o sequestro e a captura do embaixador dos Estados Unidos. O pior, o Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, que eu fiz uma biografia também dele, com a Edileuza Pimenta, lá de São Paulo, o Virgílio no filme é tratado como um boçal, cara.
É.
Como um assassino.
Ou como seja, um cara frio, sem escrúpulos.
Quando um personagem que representa a luta armada convém a uma desconstrução do que é a luta armada, há um silêncio da classe dominante. Quando ofende a democracia racial, quando traz uma outra concepção, até porque a trajetória do Seu Jorge é uma trajetória de rua.
Sim.
O cara vem das classes populares, querendo ou não.
Sim. Né?
O fato dele ser negro incomoda. Incomoda, acho que, nesse sentido, foi muito feliz a escolha aí do Wagner Moura. Vamos ver se um filme, né? Eu espero que o filme não seja, essa é a grande preocupação que eu tenho, o filme cair numa leitura meio de ação e aventura, estilo Tropa de Elite, do que foi a luta armada. Mas acredito que a assessoria do Wagner Moura, assim como ele, foi feliz aí pelos comentários que eu estou vendo. Mas em relação
a ele, tem dado um tom muito político, né, ao filme. Eu acho que ele vai.
E acho que pro momento que o Brasil vive, cara, porra, essa camisa, né, a minha cor é o Brasil, um negro que você vê ali, que é um cara totalmente utilizado para uma legitimidade de uma democracia racial, sim, de um patriotismo que expõe valores extremamente escusos, né?
Sim.
Expõe não, explicita valores escusos. Eu acho que nesse momento, o colocar o Marighella Negão, o filho de Oxóssi, é uma homenagem que o Marighella ia gostar muito. Né?
Sim, sim, sim.
Pela origem social dele, pela origem racial da mãe dele, dos avós dele, sim, dos irmãos dele. O filho dele é negro. Você olha para o filho dele, o filho dele é negro. O filho dele está vivo na Bahia.
Então,
acho que é uma falsa polêmica e se enquadra naquilo que vocês já citaram aí, que é o racismo nosso de cada dia. Né?
Sim, sim, com certeza.
Para lembrar o Florestan Fernandes, a gente tem preconceito de ser preconceituoso no Brasil. Aí dá nisso, quando aparece uma situação como essa. E a segunda polêmica é que ele vai ser chamado de terrorista no filme, violento no filme. Né? Ele foi violento, não foi a ditadura que foi violenta. É. Acho que isso é papo para um debate mais amplo e tal, a gente pode conversar depois. Quem deu o golpe, depois um presidente eleito, o João Goulart era vice-presidente eleito,
sim,
quem implantou a censura, quem caçou o mandato, enfim, não foi Marighella, né? Acho que é um bom elemento para se contrapor a essas polêmicas aí. Mas a questão do filho do Oxóssi, eu acho que...
Já valeu o ingresso.
Vamos
aguardar. Edson, você quer deixar seu contato, rede social, para quem quiser te acompanhar, perguntar, te perturbar? A BIM, as agências de segurança já devem ter. Mas a galera que está ouvindo, assim, tal, quiser pegar mais informação, se quiser deixar seu contato aí, e-mail, Twitter, Facebook.
O meu e-mail é o mesmo aí do nosso glorioso Skype, né? Edson Teixeira UF. @gmail.com. Tanto o e-mail quanto o Skype são a mesma conta. O Facebook é Edson Teixeira. É uma foto do Marighella, então é fácil de encontrar lá. A luta que se perde é aquela que desiste, né? Que você abandona. A frase que ele também utilizou. Já tem que saber essa frase sendo utilizada por muita gente. Atribuída a muita gente. O Instagram, que são as únicas redes sociais que eu uso, é Edinho Professor. Edinho Prof.
Certo.
Edinho Prof. O meu nome no Instagram. E fora isso, tem meu telefone, né?
Aí já é abuso, né? Vai dar telefone
não,
também?
Não, não dá. Telefone a gente... Quem quiser entrar em contato contigo, mas não, melhor não.
O telefone é um telefone sintomático. A gente não acredita que ele existe.
Tô.
Mas é só fazer contato, trocar ideia. Tem muito documento. Aquelas caixas que vocês estão vendo lá atrás, lá, ó.
Opa.
Aquelas caixas lá, é tudo documento da tese.
Eita.
Tá aí, é de domínio público, quem quiser... Maravilha. Muita coisa sobre Marighella aí.
Edson,
beleza, valeu, camarada.
Muito obrigado aí pela sua participação. Valeu mesmo. Acho que foi bem legal. Obrigado.
Eu que agradeço, gostei da conversa e quando quiser, tamo junto misturado. Valeu, rapaziada.
Outras virão.
Um abraço.
Um abração.
Tchau, tchau.
Até mais.
Valeu.